agora, Fair Play Band News, com Dimara Oliveira.
Isso aí, Champa, sintam-se todos dentro de um abraço.
O melhor lugar do mundo. Pro mais velho ou pro mais novo. Pra alguém apaixonado, alguém medroso.
Fair Play na Band News FM. Hoje a gente começou com essa música do abraço, né? Porque eu acho que a gente tem que abraçar a história mesmo das pessoas, elas em todas as fases, em todas as horas, né? Seja lá quem for. E acho que tem muita gente abraçando as pessoas aí, poucas pessoas sabem disso. E a gente vai falar sobre isso com a doutora Ana Crepaldi, que é clínica geral e cardiologista preventiva, né? Ou seja, ela é cardiologista. Medicina esportiva, emagrecimento, performance. E além de tudo, gente, ela é triatleta amadora. Ou seja, tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, que é mostrar o esporte que é praticado, mas também o outro lado dele, né? Aquilo que as pessoas não conhecem tanto. Obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço.
Vamos contar um pouquinho aí a sua história de triatleta amadora. Você começou com corrida, foi isso?
Foi. Na verdade, a gente ia pra academia pra queimar caloria na esteira, né?
Aham.
E assim, eu sempre pensava, sempre passei por várias modalidades esportivas e nunca fiz nada. Então, assim, a gente faz essa academia que é multisporte, que você faz tudo e não faz nada, né? E aí, um dia, eu tava viajando para São Paulo, encontrei no avião o Thiago Vinhal, que é um triatleta profissional, que é grande amigo,
aqui,
paciente.
Aqui,
E aí, ele falou assim, vamos fazer uma prova. Eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sou muito movida à meta, né?
Uhum.
Aí, eu falei, então vamos fazer 21 quilômetros. Eu falei, vambora.
21 quilômetros?
E eu sempre corri, mas nunca assim, com treino, com planilha, com responsabilidade de cumprir aquilo ali. E aí, em um mês, a gente organizou, eu fiz, e aí a gente ganhou medalha, acabou, né? A partir do momento que você ganha uma medalha, parece que é uma coisa mágica na sua vida. E eu já tenho 44 anos, então, assim, isso é muito recente. Isso foi de 2015, 2016 pra cá.
É isso que a gente gosta de mostrar, né? Que não tem,
não
idade,
tem idade,
não tem tempo.
O paciente chega no consultório e fala, né? Não tem idade. Se eu tenho, você tem. Todo mundo tem. E eu brinco muito, eu uso muita frase, que é exercise is medicine. Então, o nosso exercício é o medicamento que a gente precisa.
Uhum.
Então, às vezes, você tira um antidepressivo, você tira alguma coisa com atividade física mesmo. Não tem que inventar moda. Hoje em dia é a época dos modismos, né?
É
modismo de tudo quanto é lado. E fazer o beabá ninguém quer, né? Fazer uma atividade física ninguém quer. Aí, depois eu fiquei na corrida mais ou menos um ano. Aí eu tive uma lesão no posterior de coxa, principalmente porque você empolga demais, aí quer treinar sem um reforço muscular adequado. E aí eu fiquei 3 meses parada. Quando eu fiquei parada, eu comecei a pedalar. Porque meu fisioterapeuta falou, não, vamos pedalar para você não perder força muscular.
Então, pedalar podia.
Pedalar podia.
Uhum.
E aí, a hora que eu tava pedalando, eu falei, ué, gente, já tô pedalando. Eu tava no meio do triatlon com muita gente conhecida. Eu falei, já que eu tô pedalando, vou nadar também. Né? Aproveitando. E aí começou a brincadeira. Então, isso foi em março de 2017. Uhum. Em julho, eu fiz a minha primeira prova de triatlon. Que foi um triatlon sprint, que é de curta distância. Uhum. Que são 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike e 5 quilômetros de corrida. É um triatlon curto. Foi lá no Rio de Janeiro. Aí acabou, né? Fez a primeira...
Amor.
Queria só mais, né? Mas fiz com bicicleta emprestada, que nem era minha. Foi tudo errado, assim.
Uhum.
Hoje em dia eu olho e falo, como que eu tive coragem de fazer isso? E depois foi só aprimorando, aí eu fui treinando mais, aí eu fiz o meu primeiro, a gente fala Ironman 70.3,
uhum.
Que são 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de bike e 21 de corrida. Fiz minha primeira prova em Maceió ano passado, 2018. E agora eu tô chegando da Itália, que eu fiz a segunda prova na Itália.
E aí já foi internacional, né?
Já foi internacional.
Porque a coisa tá ficando grande, né? Que a pessoa já tá indo.
A gente já vai inventando moda. E meu marido também é médico e triatleta. Então,
ele também é.
Também.
Então é mais tranquilo, ele entende.
Entende. E a gente até divide tarefa, porque a gente tem um filho de 9 anos. E aí, fim de semana é aquela luta, né? Ó, sábado você treina, domingo eu treino, uhum. Vamos, né? Vamos ajustar, porque ainda tem que dar atenção para o filho, que é, uhum. É a nossa prioridade, né?
Claro, não, sempre assim. É, sempre é. Agora, isso tudo, a senhora aplica...
Senhora, não.
Ah, não, vamos para a senhora, vamos chamar ela só de triatleta,
você.
Né? De Ana... Ô Ana, mas tudo isso você aplica nos seus pacientes, nessa sua história, porque você é médica, né?
Então, na medicina...
o seu consultório é isso,
sim.
Né?
E a medicina foi mais ou menos assim. Eu fiz clínica geral, cardiologia, depois eu fiz imagem cardiovascular. Então, eu fiquei 10 anos mexendo só com a imagem. Uhum. Aí, quando deu isso, eu falei, gente, eu preciso ser médica de novo. Porque eu tava só naquele ambiente de ver imagem, procura seu médico, ver imagem, procura seu médico. Aí eu queria uma medicina diferente, porque eu acho que a nossa medicina na parte preventiva, ela é muito falha. Porque você vai no consultório, o médico faz um check-up, aí ele fala assim, ano que vem você volta. E entre um ano e outro, o que, que você faz para isso, para você não aparecer doença nem nada? Aí fui para São Paulo, fiz uma pós-graduação de envelhecimento saudável. Uhum. Aí depois eu fiz uma pós de nutrologia esportiva, aí no meio dessa pós eu falei, pronto, achei que eu queria. Né? Eu tava entendendo o alimento. Aí eu migrei para medicina do esporte e exercício. E agora eu estou fazendo ainda, lá em São Paulo. Eu vou um fim de semana por mês. E com isso eu voltei para o consultório de uma forma que eu acredito. Então, assim, eu tenho todos os tipos de pacientes, não só atletas, mas a gente consegue fazer uma prevenção legal, assim. Em termos de ensinar o beabá mesmo. Não adianta eu te dar 1 milhão de vitamina e 1 milhão de forma manipulada se eu não te ensino a comer e a fazer as atividades físicas. Então, assim, agora está numa fase bem boa, assim, disso, né? Dessa conscientização. Eu tenho muito atleta, né? E você pode ensinar a prática e teoria, porque você está sentindo na pele o que eles sentem, né? Na atividade física.
E até porque hoje aparece muita coisa, né? Dieta não sei o quê, dieta não sei da onde, jejum não sei o quê.
O povo me conhece, porque quem me conhece me sabe, né? Eu fico meio brava com essas coisas, né? Eu falo assim, não adianta nada, porque uma dieta que te restringe pode te fazer emagrecer, mas vai te gerar compulsão uma certa hora. Então, acho que tem que ser no equilíbrio, nem que for mais devagar, mas fazer a coisa direito para você poder aderir, né? Porque eu falo, emagrecer é fácil, quero ver manter.
É que é complicado. É. Agora, o bacana dessa história toda, e agora eu vou só citar da doutora Ana Crepaldi, é que ela leva isso tudo, olha só, gente, para moradores de rua... Né, para pessoas carentes, ou seja, tudo isso que ela usa no consultório dela, que aí ela tem pessoas que realmente têm condição de pagar, têm condição de ter esse tipo de elaboração para o esporte, ela leva tudo isso para quem não tem essa condição. Né? O projeto chama Trem da Sétima, dá um beijo enorme para a Érica Machado. A Érica é minha psicóloga e a Tânia Campos também.
Ela também é minha psicóloga.
Então, estamos juntas, né? Então, um beijo enorme para a Érica, que já fazem esse trabalho, né? Mas sim. Que ampliam isso no sentido
A Érica foi a grande mentora, do projeto. Ela que é a idealizadora. E não é só um projeto para a gente pôr eles para correr. Na verdade, ela insere eles na sociedade. Uhum. Então, através da corrida, ela gera uma responsabilidade para eles e arruma emprego, e arruma tarefa. E tenta colocar essas pessoas, assim, a gente tem hora... Depois que a gente vai para o projeto e vê, vai lá no albergue e vê como que é pesado o clima, a gente entende o tanto que a gente é preconceituoso, sabe? A gente vê o tanto de pessoa que está ali que precisa de oportunidade e não tem. Às vezes foi para droga, foi para um caminho errado, infelizmente, por fraqueza. Eu não julgo ninguém.
Claro.
Mas o projeto, ele abraça essas pessoas, usa a corrida como uma forma de tirar, talvez, um pouco da ansiedade e da fissura pela droga. Então, cria uma responsabilidade deles ter que correr segunda, quarta e sexta. Sempre tem um voluntário ou alguém junto, né, com eles. E eles, se eles estiverem doidão, entre aspas, ou se eles estiverem bebido, eles não dão conta de correr, então eles vão passar vergonha, né? Ao mesmo tempo, a gente consegue doações. Então, assim, a gente faz campanha de doação de tênis, de material esportivo e doa para eles de com uma certa organização também para não virar moeda de troca para a droga, né? E, além disso, a Érica faz um trabalho de inserir eles na sociedade, né? Eu entrei nessa como uma médica, entre aspas, que é muito difícil, que a gente talvez não tenha um segmento deles a longo prazo, né? Mas o que a gente fez foi levar, a primeira avaliação que a gente fez, a gente levou eles, um laboratório patrocinou os exames de sangue, e a gente conseguiu fazer check-up cardiológico de todo mundo. Uhum. E nisso, eu falo que é muito mais do que o check-up, eles se sentirem importantes, né? Se sentirem como pessoas mesmo, assim, né? Eu tô fazendo check-up porque eu sou corredor. Uhum. Teve a volta da Pampulha de 2018, agora. É, a última volta da Pampulha, eu levei 3 comigo. Correram comigo. No meio do caminho, um olhou pra mim e falou assim, posso ir? Eu falei, pode, pode ir.
Que coisa, né?
Ir sozinha, né? Porque eles, eles sim, têm claro, medo claro, também. É. Eles se sentem ameaçados.
Medo da própria sociedade, daquele
sim,
que tá em torno,
eles,
né? Do cara que tá mais bem vestido, do cara que entrou na maratona da Pampulha, mas que tá todo arrumadinho, todo certinho, não sei o quê, né? O medo do que tá em torno, né?
E aí foi muito bacana. E a gente escolheu, assim, os mais assíduos, a gente, a Érica conseguiu inscrição pra eles. E uhum. É um projeto muito gratificante. Toda quarta-feira de manhã eu ia pra lá, 6 horas da manhã, o albergue fica ali perto, perto da Andradas, perto do Boulevard.
Sei.
Então a gente faz uma reunião, faz uma oração com eles ali, a gente conseguiu frutas com sacolão real, que é de uma amiga, e ela leva pra eles banana, pra eles poderem...
Ou seja, muita gente contribui.
Muita gente contribui. Agora, por causa da prova que eu fiz, eu fiquei 3 meses em treinamento, a gente entra em 3 meses de treinamento de ciclo, aí eu fiquei meio ausente... Mas sempre ajudando por fora, dando algum medicamento, às vezes vitamina D, quando eu consigo, eu levo para eles. E agora eu até falei com a Érica que isso está me fazendo falta, a presença física.
Sim.
Porque no final eles fazem muito mais, eles fazem melhor para mim do que, né? Pra gente se sentir útil, né?
Como... Pra gente sentir a vida, né?
Sai da zona de conforto,
né? E você sente esse retorno deles, ou seja,
sim.
Porque talvez eu acho que o maior questionamento das pessoas, né? Quando elas vão ajudar o outro, né? E o ser humano tem isso, né? Que é esperar o retorno, né?
Uhum.
Só que às vezes ele espera o retorno de uma outra forma. E o retorno, na verdade, ele vem da disposição, de você ver o outro melhor. Não é um retorno para você,
não,
pessoa, um reconhecimento de você, pessoa. Mas é o retorno
isso
da vida.
Isso aí Deus reconhece,
mesmo,
né?
É da vida, né?
O maior retorno que a gente tem, eu converso isso muito com a Érica, é quando alguém volta para a família deles.
E acontece.
Sim. Aí ela me liga e fala, não, fulano voltou pra família. Eu falei, não, mas, tipo assim, salvamos um, né? Porque ele sair de casa e ir pra rua é perder família, perder tudo, né? Então, quando eles avisam, a gente perde eles fisicamente. Mas quando eles voltam pra família, aí pra gente é uma vitória. Tipo assim, já fizemos um bem, né? Assim. Então, é isso que a gente espera. É que eles se, né, que sigam o caminho e consigam se regenerar. É difícil demais.
Imagina.
É difícil porque às vezes eu chego na quarta, quando eu tava indo mais assiduamente, eu chegava na quarta e falava, por que que não tá aqui? Cadê o fulano? Cadê esse... E aí na outra, não pode, tem que fazer o negócio direito, senão, entendeu? Então a gente tem que ser meio brava, ao mesmo tempo a gente tem que ser meio dura, a gente não pode passar a mão na cabeça. Mas é muito gratificante, muito
Agora é um trabalho de formiguinha, né?
Sim.
Porque não é só o trabalho físico, o trabalho médico, o trabalho com as mesmas...
O médico é de menos,
né?
Eu acho, você entendeu?
É o psicológico, né?
É o de
tentar mostrar pra eles que existe uma outra situação. E o esporte tem isso,
tem.
Né? A gente faz muito esporte de ponta, né? Os grandes atletas, não sei o quê, os grandes jogadores de futebol e tal. Mas o esporte é esse como social, né? E mais do que isso, de uma iniciativa que é uma iniciativa privada, não é uma iniciativa de governo, de política social.
E a gente tenta preservar eles muito. Porque vira e mexe, vai, vamos fazer entrevista, quando sei o que, eu falo com a Erika, deixa eles a entrevista. Que às vezes até muito voluntário fica querendo aparecer, entendeu?
Entendi.
Eu sou meio brava com isso. Eu falo,
sim.
Deixa eles aparecerem, o mérito é deles. E tem gente que nem quer aparecer, pra família não descobrir que tá ali, entendeu? Então é tudo muito difícil, assim, é muito complicado de você mexer. Então no começo a gente fica cheio de dedo, agora a gente já entende melhor como que funciona. Mas vira e mexe, às vezes dá um pouco de gás o projeto, aí diminui, a gente injeta gás de novo e vai levando, vai levando.
E como pessoa, a senhora diria que o que mudou a sua vida depois desse projeto?
Ah, a gente reclama muito da vida, né? Sem precisar. A gente tá muito bem, a gente tem saúde, a gente tem família, a gente tem teto, né? A gente tem emprego. Eu falo muito isso, a gente fica numa tal de vou buscar a felicidade. Será que existe uma felicidade palpável, assim? Eu acho que tá bom demais o dia a dia, o presente, né? Não sei, eu acho que a gente complica onde não tem que complicar. Então, sempre quando eu tenho algum paciente que tá, às vezes, uma depressão maior, alguma coisa, eu falei, vou te levar comigo na quarta-feira num lugar ali pra você ir lá, passear. Pra você ver o que que é, né, assim. E a gente chega lá, é pesado, tem gente usando droga na rua, na porta do albergue, e a gente entra, eles respeitam a gente, dão um bom dia. Precisa ver, maior respeito mesmo. Então, assim, existe uma relação muito bonita, assim, eu acho. Apesar do clima ser muito pesado, existe uma relação muito bonita, assim, de de respeito, de tudo.
E eles, assim, dá pra sentir que deles, é, eles sentem que ali pode ser uma saída?
Sim, sente. Principalmente quando a gente consegue inscrição pra levar eles nas corridas. Uhum. Então, assim, quem estiver escutando aí, ó, quando a gente pede inscrição, né? Isso. Porque também não é certo levar sem inscrição, né? A gente chama de pipoca, né? É. A gente ensina tanto o certo, né? Então, levar ele sem inscrição também não é certo. Mas quando a gente pede, é muito mais do que uma medalha para uma pessoa, né? Aquilo ali é uma forma de inserir eles na sociedade, né? Então, assim, para os três que foram com a gente na Pampulha... Você imagina, olha, eu fiz a volta internacional da Pampulha. Isso para eles é um sonho.
Então, ouvinte, imagina isso que está acompanhando a gente. Nós temos vários organizadores. Tem o pessoal do BRO, que organiza e que faz, né? E que é parceiro
aqui. TBH Esportes.
Que faz um trabalho tão bonito. E vários outros que estão por aqui. As academias Core for Life, que fazem parte do nosso trabalho aqui e tudo mais, que estiverem acompanhando a gente nessas corridas, que a gente sabe que tem um público maior, a importância de estar cedendo também, né, nesse trabalho que é de filantropia, né, o Trem da Sete, que o pessoal que quiser contato faz como?
Tem Instagram. Uhum. É o projeto Trem da Sete. Pode também a Érica Machado, né?
Isso.
É, contactar. Tudo, hoje em dia tudo pelo Instagram é mais fácil,
no,
né?
No Instagram é tudo mais fácil. E outra coisa, gente, eles são muito.
Pode me chamar também.
É, também pode. E o pessoal precisa muito de doação, né? A Érica estava me contando há poucos dias a questão dos tênis, né? Que é uma forma até. É porque o tênis é importantíssimo.
Sim. Né? E a gente consegue muito. Uhum. A gente deu um break há mais ou menos 3 meses atrás, que coincidiu com o meu ciclo de treinamento, que a gente estava com muita doação. Uhum. A gente não tinha nem lugar para guardar. A gente estava querendo organizar o albergue para a gente dar isso de uma forma organizada. Justamente para a pessoa não ganhar o tênis, na outra semana sumir. Uhum. Porque tem muito disso também. Então, até o jeito que a gente vai dar a doação tem que ser pensada.
Tem que ser na certeza de que aquilo vai ser um retorno para o esporte para eles e não uma troca por uma droga.
Claro.
Né, que a gente sabe que isso acontece. Gente, olha, é um trabalho muito difícil, muito complicado. Não pense que nada vai ser fácil, como nessa vida nada é fácil. Né?
Mas o que é difícil é que é, né?
Mas é a dedicação, né? A dedicação de vocês, a dedicação dos voluntários todos, o de estar ali, o de fazer parte, a forma como... Você se refere ao trabalho, né, que te motiva, né, até no seu trabalho mesmo, né, o trabalho de consultório diante de tantos, porque eu imagino, né, faz parte da nossa história, né, tantos que chegam querendo emagrecer, aí faz aquele trabalho todo, dali a pouco perde tudo aquilo, volta tudo, né, não é assim?
É isso aí.
Não faz parte disso? E aí a gente vê gente com, né, que não tem essa condição, mas tem um pouquinho de ajuda e já consegue fazer
já
muito.
Muda a vida, eu acho. E a gente sai da zona de conforto, né? Porque a nossa zona de conforto é muito fácil, né? Você vai pro trabalho, vai pra casa.
Não tá vendo ali, nada na rua.
Não vê nada.
O cara que passa pra te pedir né? Ou bate no vidro do carro,
e
você tem
medo,
né?
E até a nossa visão sobre isso muda.
Muda.
Quando você vê já um morador de rua, você já pensa diferente, né? Porque às vezes a gente tem mania de falar, preguiçoso, não quer trabalhar. Mas
não
tem jeito.
Não é verdade.
Trabalhar onde, né?
Onde?
Não tem jeito.
Para as pessoas que hoje têm... né, um sentido, tem uma profissão, né? Quanta gente a gente conhece que é extremamente competente no que faz e não consegue ter uma colocação. Imagina alguém que vem da rua, que não tem um currículo, que não tem uma história, que não tem uma família por trás, que não tem, né? Porque às vezes a família não aguenta, né? Principalmente no caso desses moradores de rua, eles se afastam porque a família não aguenta. Né? Ela não é uma coisa assim, abandonou, deixou. Não é. É um contexto que é difícil,
a pessoa ficou fraca num certo ponto ali da vida e não tem que julgar, né?
Uhum.
E agora a gente tem que ajudar, né? Eu falo que não tem que julgar, tem que ajudar. A gente tem parceiros lá como o HF, Treinamento Esportivo, que faz planilha, dá uniforme direitinho também. Então tem várias pessoas bacanas, tem vários voluntários envolvidos, desde fisioterapeutas até... Então sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente consegue. E por nossa conta, sem tá vinculado a nada, assim, né?
Eu tava vendo, o seu é Face, né, Ana Crepaldi?
É, Instagram. Eu tenho Facebook, Instagram. Mas eu não sou muito ativa no Facebook, não.
Então, o Ana Crepaldi, então, no Instagram, entra em contato.
Arroba doutora Ana Crepaldi.
arroba doutora Ana Crepaldi, você entra em contato, esse projeto que é o Trem da Sete. Um beijão para Érica Machado, para Tânia Campos. Obrigada.
Eu que agradeço.
Eu acho que a gente tem que mostrar sempre, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Que é tudo muito olhando, eu digo assim, que tá todo mundo olhando muito só pro seu umbigo,
sim,
né? Para as coisas que
talvez
tá
por isso que
as,
tá tudo tão esquisito, né?
É. Aí a gente olha muito e fala assim, gente, tá esquisito. É. Tá acontecendo alguma coisa que não é no normal da
situação. E aí, às vezes, né? Fica parecendo que a gente é acima da média, mas não, a gente é normal.
É.
Isso que a gente tá fazendo é o normal de fazer.
É o que todos
não tem nada de parabéns, né? E nem acima da média, você entendeu? Então é isso aí que eu acho que um pouquinho que ser doado, sei lá, não sei.
É. Né? Mas é porque às vezes as pessoas se aproveitam desse momento para, com todo respeito aqui, não são todos, e claro, eu tenho amigos que são políticos e que não têm essa reação, mas muita gente, né, eles se aproximam disso para uma eleição,
sim,
eles se aproximam disso para uma, né?
Por isso que a Érica tem todo o cuidado com eles, eu acho, para não expor demais também.
E é um projeto que a gente confia e sabe que é feito por gente que realmente, né, se doou, está se doando. Então, o Trem da Sete é o projeto. Eu queria muito agradecer a presença da doutora Ana Crepaldi.
Eu que agradeço.
Clínica geral, cardiologista, mas eu acho que ela já não está ligando para mais
tô, não,
nada,
gente,
disso.
Tô ligando para nada disso.
Ela é mesmo atleta, triatleta amadora, que é o que ela ama fazer na vida. E é uma das voluntárias do projeto Trem da Sete. Eu tenho certeza que vocês entenderam por que eu comecei esse programa com a música, né, da importância do abraço, né, de abraçar as pessoas e de abraçar as causas, de abraçar um ao outro e de tentar fazer essa história que a gente tem todos os dias melhor. Eu queria muito te agradecer.
Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada.
E é isso, o Fair Play volta já já. Se fosse você, não saía daí. Espera aí.
O melhor lugar do mundo é aqui com vocês. Dentro desse abraço, eu sei. E por aqui não mais se ouve o tic-tac dos relógios. Se faltar a luz, fica tudo ainda melhor. O rosto contra o peito, os copos numa massa, os corações batendo junto.
Você está ouvindo Fair Play Band News.